Queridos, creio eu que todos aqui presentes, e a maioria esmagadora das pessoas de nosso tempo, já ouviram falar uma das máximas filosóficas existentes, que diz o seguinte: teve que perder para dar valor. Já ouviram sobre isso? Teve que perder para dar valor. E essa máxima, ela é frequentemente utilizada para falar de relacionamentos que estão passando por algum tipo de conflito. Chega ao ponto de que são tantos conflitos que, depois de um determinado período, uma das partes não aguenta mais e rompe aquele relacionamento. Ela decide abandonar aquele relacionamento que, por meio de tantos conflitos, estava tirando a sua paz. Então, ela chega no limite e encerra aquele relacionamento. E acontece que, quando uma das partes faz isso, a outra parte começa a refletir sobre o que aconteceu e o que levou àquele rompimento. E, quando ela começa a refletir sobre isso, aí é que chega na conclusão de que era feliz e não sabia. Ela chega à conclusão de que tinha tudo para aproveitar o máximo a presença de uma pessoa tão importante em sua vida. Mas, infelizmente, por causa de seus pensamentos egoístas, por causa da sua inflexibilidade, ela desperdiçou esta tamanha oportunidade de continuar vivenciando deste relacionamento e desfrutando do mesmo. Então, após chegar a essa conclusão, esta pessoa, ela começa a ter um sentimento de tristeza e profunda amargura, porque ela finalmente passa a compreender que foram as suas atitudes que levaram ao rompimento daquele convívio, que, apesar dos inúmeros conflitos e divergências que aconteciam, era bastante benéfico e saudável para as duas partes. E aí ela chega à conclusão daquela máxima filosófica que eu falei agora há pouco: teve que perder para poder dar valor. Hoje, na noite de hoje, iremos aprender um pouco sobre Obed-Edom. Já ouviram falar dele? Vamos aprender um pouco sobre Obed-Edom, um homem que soube valorizar, aproveitar e desfrutar de uma presença muito especial em sua vida. Ele aproveitou de tal forma que tanto ele como sua família foi tão abençoada que as notícias das bênçãos que o acompanhavam chegou até os ouvidos de seu rei. Foi impressionante o que aconteceu na vida de Obed-Edom. E claro que, quando eu falo de uma presença especial, eu estou falando da presença de Deus. É desta presença que eu estou falando. E essa presença, ela deve ser imensamente valorizada por todos nós. Deve ser imensamente valorizada. E esta presença, na época de Obed-Edom, que é a época do Antigo Testamento, a presença do Senhor era representada pela Arca da Aliança. Então, o tema do sermão de hoje, ao qual o Senhor irá nos ministrar, é uma presença indescritível. Este é o tema de hoje. Então, mas antes de falarmos sobre os aprendizados que podemos extrair da vida de Obed-Edom, é necessário fazermos uma contextualização de tudo, de todo o cenário que acontecia naquela época em Israel do Antigo Testamento. Naquela época, a Arca da Aliança, ela era o objeto central do culto, pois nela eram guardadas as tábuas da lei que Deus deu a Moisés como testemunho da aliança que o Senhor tinha feito com o povo de Israel. Acontece que ocorreu um período que o povo de Israel sofreu uma grande derrota no campo de batalha. E os israelitas questionaram o motivo pelo qual o Senhor tinha ferido eles naquele dia. E muito provavelmente, eles acreditavam que Deus era obrigado a abençoá-los todas as vezes, independente das circunstâncias. E por isso que eles se questionaram, por que o Senhor permitiu que fôssemos feridos e que perdêssemos essa batalha? Então, diante desta situação, os israelitas tiveram a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, achando que isto era suficiente para Deus estar com eles. Ou seja, eles trataram a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus e que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, como um simples amuleto que os garantiria a vitória. O coração do povo de Israel, naquela época, não era correto diante do Senhor. E não estava centrado nos valores estabelecidos por Deus. Ao contrário, estava totalmente distante daquilo que o Senhor os tinha ensinado e ordenado. E mesmo eles levando a Arca da Aliança para o campo de batalha, os israelitas sofreram uma esmagadora derrota. 30 mil homens foram mortos. 30 mil homens foram mortos e a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. E por que isto aconteceu? Porque eles confiavam na Arca da Aliança, mas se esqueceram do Deus da Aliança e da aliança deles com Deus. Eles se esqueceram disso. E após essa esmagadora derrota, onde 30 mil israelitas tombaram em combate, creio eu que a plenos pulmões, eles proclamaram o seguinte: levaram a glória de Deus, não seremos mais abençoados. Nossas bênçãos, a partir de agora, irão para os filisteus que estão com a arca. Provavelmente foi isso que o povo de Israel declarou a plenos pulmões. E esse episódio que acabamos de falar nos faz certamente refletir sobre algumas de nossas atitudes perante o nosso Deus em nossos dias atuais. E eu peço que vocês reflitam comigo sobre alguns questionamentos que irei fazer agora. O primeiro deles: como está o nosso coração perante o Senhor? Como está o nosso coração perante Deus? Será que o buscamos apenas em momentos específicos da nossa vida? Será que temos enxergado Deus apenas como aquele que irá atender os nossos desejos? É impressionante que hoje em dia, várias pessoas, assim como o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, têm usado, infelizmente, a presença de Deus como amuleto. A presença do Senhor nos dias de hoje, para muitas pessoas, não é valorizada até que se precise de algo. Até que se precise de uma cura. Até que se precise de uma bênção para um novo ciclo de vida, ou seja, até uma oração em meio a uma festa de aniversário. Ou é lembrada da presença de Deus simplesmente em uma cerimônia para que Deus traga bênçãos ao casamento. Irei para uma entrevista de emprego, então nesse momento eu lembro de Deus e aí eu peço aos pastores, aos líderes de conexão, aos irmãos que são achegados à oração, para que orem por mim. Percebam que hoje em dia não estamos nos diferenciando em nada dos israelitas do Antigo Testamento. Nos lembramos da presença de Deus em apenas alguns momentos específicos. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. E é interessante, fazendo outro paralelo para os nossos dias, que quando aquela minha necessidade específica passa ou é sanada, aquele pequeno momento da cerimônia religiosa do meu casamento, aquele pequeno momento da festa de aniversário onde eu peço que alguém ore por mim, aquele pequeno momento, quando aquele pequeno momento passa, a presença de Deus é deixada de lado novamente. Nada mais celebra e glorifica a Deus. E dentro dessas mais diversas comemorações, as músicas que são tocadas não enaltecem em nada o nome do Senhor e nem evidenciam uma vida pautada pelos valores cristãos. É impressionante isto. Após aquele pequeno momento onde eu peço a bênção do Senhor para uma união em casamento ou por questão de aniversário, ou por emprego, ou por uma cura, depois daquilo eu esqueço da presença do Senhor. E nada mais na minha vida glorifica a Deus. Queridos, a presença do Senhor em nossas vidas é algo maravilhoso. É algo que nos traz alegria, paz e tranquilidade. Não podemos menosprezá-la ou desvalorizá-la. Não há benefício maior do que estar 24 horas por dia na presença do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 6, dos versículos 10 ao 12, diz o seguinte: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Oremos mais uma vez. Pai querido, te damos graças por tudo aquilo que o Senhor já fez neste culto. Obrigado por o Senhor ministrar os nossos corações. E agora, neste momento, ó Pai, eu peço, pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre profundamente em nossa mente, por meio da Tua Palavra, e que a Tua Palavra nos confronte, nos transforme e nos edifique. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, queridos, voltando à questão do povo de Israel, acontece que eles estavam com um entendimento completamente errado sobre a Arca da Aliança. Inclusive, esse mesmo entendimento errado foi apreendido pelos filisteus. Lembra que eles levaram a arca para o seu acampamento, achando que seriam abençoados? Eles também achavam que a arca era a razão para que o povo de Israel fosse tão abençoado. As bênçãos eram por causa da Arca da Aliança. Então, os filisteus tinham tomado a Arca da Aliança para si, mas tiveram que devolver, porque ao invés de bênçãos, eles receberam maldições. Então, deixaram a arca na casa de Abinadab, e a arca ficou ali na casa de Abinadab por vários anos. E no tempo, esse tempo foi o tempo do rei Saul. E neste tempo, tanto a arca como a aliança do povo para com Deus e a presença de Deus ficaram meio que esquecidas. E então a representação da glória do Deus Todo-Poderoso foi completamente deixada de lado. E por que foi deixado de lado? Por que não foi mais devidamente valorizada? Porque, ao olhar dos israelitas, entre aspas, o amuleto que lhes davam vitórias, que lhes traziam bênçãos, não estava mais funcionando. Então Davi, o rei que substituiu Saul, desejou resgatar o valor da arca e lembrar ao povo que o Senhor estava presente em suas vidas. Então ele planejou levar a arca para Jerusalém, a capital do reino. E naquela época, Jerusalém era o centro de adoração a Deus em todo o mundo. Mas sua primeira tentativa, a primeira tentativa de Davi de levar a arca de volta para Jerusalém, não resultou em sucesso. E por que não resultou em sucesso? Porque o rei não observou que a arca da aliança deveria ser tratada com zelo e que já havia uma ordenança divina sobre a forma determinada para transformar, para transportá-la. Já existia um princípio ali, uma ordenança divina de como a arca de Deus deveria ser transportada. E o rei Davi a colocou em carros de boi. E em dado momento, durante o percurso, a arca, devido ao balançar desse carro de boi, ela iria cair. Então, Uzá, o homem que estava guiando o carro, assegurou e foi morto imediatamente. E aqui já fica uma lição que devemos sempre seguir as orientações divinas, devemos sempre observar as ordenanças divinas. E tinha uma ordenança muito nítida e clara que deixaram de observar na hora que foram transportar a arca. Apenas pessoas consagradas podiam tocar a arca da aliança. E aqui, o Espírito Santo traz uma lição para mim e para vocês. Guardem isto. Não é de qualquer jeito que devemos carregar a presença de Deus. Não é de qualquer jeito. Então, depois desse episódio ao qual Uzá foi morto imediatamente, é que conhecemos a personagem desse sermão, Obed-Edom. Porque depois desse acontecimento, o rei Davi se entristeceu e também ficou com medo de continuar a levar a Arca da Aliança até Jerusalém. Então Davi fez com que levassem a arca até a casa de Obed-Edom. E ali a arca, que representava a presença do Deus vivo, ficou durante 3 meses. E aí a primeira pergunta que me vem à mente é: por que Obed-Edom foi escolhido? Aprendemos com a palavra do Senhor que ele não foi escolhido ao acaso. Era função sacerdotal cuidar da arca. Mas entre muitos levitas da linhagem de Coate, ele foi escolhido. Ele foi escolhido porque ele amava o Senhor. E depois daquele dia, ele nunca mais ficou longe da presença de Deus. Algo tremendo aconteceu na vida dele e de sua família. E eles foram ricamente abençoados. Então, queridos, aprendemos com essa passagem da história do povo de Israel algumas coisas que podem nos acontecer quando a presença de Deus está em nossas vidas. E a primeira coisa que pode acontecer quando a presença de Deus está em nossas vidas é Nada demais. Nada demais. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Então, os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Abinadab, assim como Obed-Edom, era um sacerdote. Eleazar, seu filho, ele foi consagrado e ficou responsável em guardar a arca. Vários anos se passaram e não se teve notícia sobre as bênçãos alcançadas por Abinadab e sua família. E aí salta aos meus olhos mais uma pergunta: por que Deus não se manifestou na casa do sacerdote Abinadab? Eu sou inclinado a acreditar que o motivo foi a perspectiva errada pelo qual ele aceitou hospedar a presença de Deus em sua casa. Provavelmente o olhar de Abinadab foi mais de obrigação do que de contentamento. A religiosidade faz com que A religiosidade fez com que ele não desfrutasse desta presença indescritível. Ao contrário, a religiosidade levou Abinadab a um serviço mecanizado, sem zelo, sem excelência e automático. Tanto é que o serviço foi tão automático e sem zelo e sem cuidado, que o sacerdote Abinadab nem se preocupou em ensinar o seu filho Uzá sobre a maneira correta de transportar a arca, e nem disse a ele que apenas os consagrados podiam tocá-la. Veja aí, Uzá, que foi morto ao tocar na arca, era filho deste sacerdote, ao qual hospedou a Arca da Aliança em sua casa por vários anos. E ele jamais poderia botar a culpa desta falha grotesca em sua vida e dessa falta de zelo com a presença de Deus no fato da grande crise religiosa que o povo de Israel estava passando naquela época. Não há desculpas, ele era um sacerdote, era função dele cuidar da presença de Deus. Queridos, é necessário entender que a presença do Senhor não se restringe a um lugar físico. Aprendam isso. Não se restringe a um lugar físico. Somos nós que limitamos a manifestação da glória de Deus. A forma que nós olhamos para o Senhor, a perspectiva que nós temos diante da presença de Deus é que limita a sua glória de ser manifesta em nosso meio. Este culto ao qual você está aqui pode ser o melhor de toda a sua existência ou apenas mais um culto dominical. Lembre-se que somos nós que prestamos o culto ao Senhor de forma coletiva e também de forma individual. Então, a nossa perspectiva ao adentrarmos nesta casa deve ser de que iremos ser transformados e edificados pela presença do Senhor e por tudo aquilo que o seu Espírito Santo irá nos falar. Se a nossa perspectiva ao entrar nesta casa para cultuar a Deus não for ouvir a sua voz, por favor, reveja os seus valores cristãos. A única coisa que faz que saiamos de nossas casas para vir aqui cultuar com nossos irmãos é na esperança de ouvir a voz de Deus e as suas ordenanças para uma prática de vida cada vez melhor. Essa é a nossa perspectiva ao entrarmos aqui neste templo. Ouvir a voz de Deus e pronto. A segunda coisa que eu aprendo com Obed-Edom é que quando a presença de Deus está em nossas vidas, ela nos traz bênçãos. Primeiro Crônicas, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Obed-Edom teve uma experiência com Deus que marcou para sempre a sua vida. Com certeza ele não imaginava e nem esperava o que ia acontecer. Na verdade, ninguém imaginava. Então, outro questionamento me vem à mente. O que ele fez de diferente de Abinadab para que a glória do Senhor se manifestasse? Sabe, queridos, eu sou levado a crer que ele percebeu que muito mais que uma obrigação religiosa, abrigar a presença de Deus era um privilégio inestimável. Ele deu o seu melhor. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Honrou o serviço ao qual lhe foi confiado. Obed-Edom nos deu uma aula de consciência espiritual. Ele nos revelou que a obediência deve gerar contentamento. A obediência deve gerar alegria. Diferente de Jonas, que obedeceu e se atribulou, Obed-Edom obedeceu e desfrutou. O texto nos revela que desfrutar da presença de Deus, de alguma forma, de alguma maneira, fez Obed-Edom prosperar. E essa prosperidade, é claro, que não foi por seu próprio merecimento, mas porque os olhos dele estavam direcionados para o alto. Os olhos de Obed-Edom estavam para uma perspectiva de reino. Os olhos de Obed-Edom estavam para uma perspectiva de reino, e ele estava ciente de que o Senhor queria utilizá-lo como um instrumento para abençoar outros. E em virtude de tudo isto, de todo esse zelo, de toda essa atenção que Obed-Edom deu para com relação à Arca da Aliança, que representava a presença do Deus vivo, foi que o plano de levar a Arca para Jerusalém foi retomado. Foi retomado, sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus devem ser compartilhadas com todo o povo. As bênçãos do Senhor devem ser compartilhadas. No final do ano passado, fomos grandemente ministrados aqui sobre sermos abençoados para abençoar. E nesta passagem também eu aprendo que as bênçãos de Deus devem ser compartilhadas, não devem ser retidas, não devem ser para um uso individual, mas devem ser compartilhadas com todo o povo de Deus. Por quê? Porque a presença dele é viva e capaz de transformar não apenas uma, duas, três ou dez, mas todas as vidas para a glória de Deus Pai. Aleluia! A terceira coisa que eu aprendo com Obed-Edom é que quando a presença de Deus está em nossas vidas, ela nos traz comunhão. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 28, diz o seguinte: E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e címbalos, ao toque de liras e de harpas. O fato é que Deus abençoou tanto Obed-Edom e sua família, que as notícias percorreram todo o país e chegaram ao conhecimento do rei Davi. E o rei Davi, que havia se entristecido por causa do acontecimento da morte de Uzá, se alegrou imensamente e se organizou para ir buscar a Arca da Aliança. Porém, desta vez, da maneira correta, em obediência, de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Então, quando todos os preparativos foram escolhidos, todo Israel, preste atenção aqui, todo Israel se uniu na realização deste propósito. Todo Israel se reuniu na realização deste propósito. Certamente todo o povo se preparou espiritualmente, vestiram suas melhores vestes e aprontaram todos os instrumentos. Todos os instrumentos. Porque a alegria de estar na presença do Senhor os fez cantar, tocar e dançar imensamente, glorificar, dar gritos de júbilo. Foi algo tão indescritível quando eles estavam trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, que o rei Davi se empolgou tanto que quase ficava sem suas roupas. Tamanho foi o júbilo, tamanho foi a alegria. Todos que estavam alinhados com esta visão desfrutaram de grande comunhão, unidos espiritualmente na realização de algo muito maior que eles, algo que edificaria vidas, algo com valor de eternidade. Todos estavam dentro desse propósito. Mas tinha uma exceção: Mical, mulher de Davi. Ela não estava alinhada com o propósito. E isto fez com que ela fizesse um julgamento injusto. Ela realizou duras críticas por causa da empolgação de seu marido. E ela foi repreendida não por Davi, mas ela foi repreendida pelo próprio Deus, que a fez ficar estéril. Isso está registrado lá no capítulo 6 de 2 Samuel, dos versículos 20 ao 23. Então eu aprendo com esta situação que não devemos viver fora dos propósitos de Deus, que devemos buscar comunhão com o Pai Celestial e nossos irmãos em Cristo, que devemos valorizar a presença do Senhor no meio do povo. Porque, como eu já disse aqui, quando estamos na presença do Senhor, nós somos ricamente abençoados. E esta união, aliás, esta bênção, essas bênçãos nos traz comunhão. Quando estamos unidos dentro do mesmo propósito, isso nos traz uma comunhão profunda, tanto com Deus como com nossos irmãos. pois estamos dentro do mesmo propósito. Então, a vida de Obed-Edom nos ensina que valorizar e desfrutar da presença de Deus é algo realmente indescritível. Não simplesmente por causa das bênçãos que nos alcançam, mas por causa de quem Deus é. Obed-Edom enxergou algo muito além do que os israelitas enxergaram. Ele sabia perfeitamente que a arca não era um amuleto ou um simples objeto. Ele percebeu que a arca da aliança era a representação do Deus vivo, poderoso e criador de todas as coisas. E que a glória desse mesmo Deus se manifestava através dela. E aí, nesse momento, vocês podem me perguntar: Marcos, o que é que essa história de Obed-Edom e essa história do povo israelita tem a ver com o Evangelho? E eu lhe respondo: absolutamente tudo. E por quê? Porque a Arca da Aliança já apontava para Jesus. Ela apontava para Jesus porque ela manifestava a glória de Deus, assim como Cristo fez em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. A Arca da Aliança já apontava para Jesus, porque era a glória do Deus vivo, assim como Jesus é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A eles quis Deus dar o conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A Arca da Aliança já apontava para Jesus, porque fazia referência sobre a purificação e o perdão dos pecados, assim como Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Arca da Aliança também já apontava para Jesus, porque ela era a presença de Deus entre o povo, assim como Jesus habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja. É algo para se alegrar. É a presença indescritível do Pai. Aleluia. Queridos, precisamos entender de uma vez por todas que no Antigo Testamento a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Deus habitou primeiramente no tabernáculo e depois no templo. Precisamos compreender isto. Porém, nos Evangelhos, Deus habitou entre o seu povo através da vida de seu Filho Jesus. Ou seja, a presença de Deus andou conosco. Oh, glória! E hoje? Hoje esse Deus habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Nesse texto, Paulo demonstra que cada cristão é um templo de Deus. Nosso corpo é destinado para realizar os anseios de Deus. O Espírito Santo habita em todos os cristãos, porque pertencemos a Deus. Somos um templo, queridos. E aqui vem algumas reflexões como sacerdotes deste templo. O que você tem feito? Você tem desfrutado dessa presença gloriosa? Você tem zelado por essa presença gloriosa? A sua vida tem abençoado outras pessoas? Queridos, não sejam como Abinadab, que mesmo sendo sacerdote, não soube valorizar a presença de Deus. Seja como Obed-Edom, desfrute profundamente desta presença indescritível. Seja cheio até transbordar. Seja abençoado e abençoe outras pessoas. Mas Marcos, você me disse que é uma presença indescritível. Mas você não respondeu o questionamento. Por que é uma presença indescritível? Essa presença é indescritível porque quando estou imerso nesta presença e apenas nesta presença, os meus pecados são perdoados, as minhas culpas são retiradas, os valores mundanos não me atingem, os problemas somem, simplesmente somem porque eu estou na presença do Rei. A presença é dele, é indescritível, por quê? Não há palavras para explicar o que é o desfrutar da paz que excede todo o meu entendimento.